E aí galera, aqui é o Alex e começa mais um BT Curtas, o devocional do bibotalk.com.br. Hoje continuamos com a última parte da devoção a respeito de Gênesis 11, a história da Torre de Babel. Diariamente eu assisto ou leio algumas notícias nos jornais, muitas destas falam de fatos que eu não tenho o menor controle, não tenho como mudá-los. E até mesmo coisas pequenas que acontecem diante da minha face também não estão sob meu controle. Diante da violência urbana, da criminalidade, da injustiça, das guerras entre as nações, o meu sentimento é de completa impotência. Às vezes eu penso, quem sou eu para conseguir mudar alguma coisa nesse mundo? Em Sinear, onde a história de Babel acontece, Deus não lê o jornal noticiando os avanços na obra. Ele mesmo vai até a obra averiguar o que se passa lá. A constatação é semelhante ao do salmista no Salmo 55. A arrogância é tão grande que se alguém não intervier, terá sido tarde demais, diz o texto de Gênesis 11. O retrato da vida urbana, de acordo com o Salmo 55 e também com Gênesis 11, é trágico, é sombrio, orgulho, arrogância, violência, maldade, destruição, opressão, tudo isto mascarado por obras grandiosas, por progresso científico e por bonança econômica. Mas, e quanto à vida das pessoas? Quem se preocupa com as pessoas? Nossa sociedade hoje não é diferente daquela dos tempos de Babel, ou sequer aquela retratada pelo Salmo 55. Com frequência, o direito à propriedade se antepõe ao direito à dignidade humana. Pessoas levam mais a sério a sua bonança econômica, as suas benesses financeiras, o seu ter uma casa, ter alguma coisa do que ser alguém, do que ajudar alguém. E isto leva a violações dos direitos mais básicos, como o direito de abrigo para muitos, em favor do direito de propriedade para uns poucos. Percebemos isso quando pessoas têm gigantescas possessões de terra, enquanto que outras não têm sequer onde repousar a sua cabeça. O salmista nos ensina a clamar pela intervenção de Deus. Ele diz: "Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles." Se nos sentimos impotentes diante de tais situações, devemos sim levar a Deus o nosso clamor individualmente e também como igreja. Além da oração, é preciso discernir quais possibilidades para mudança existem no nosso cenário social. Pesquise projetos sociais que estão em curso na sua igreja, igrejas que você conhece, na sua sociedade, cidade, comunidade e se envolva em um projeto social. É importante nós nos envolvermos nas causas sociais porque Deus é um Deus de união e não de confusão. Inclusive, perguntei num grupo de jovens há uns tempos atrás como eles se sentiriam se não pudessem mais entender um ao outro. Disseram que se sentiriam confusos, sem rumo, sem referência. Confundir a linguagem foi a maneira que Deus escolheu para impedir a continuidade do projeto megalomaníaco dos habitantes de Sinear. Sem a língua, de nada adiantaria a forte liderança, nem as excelentes tecnologias de construção. Sem propósito, se tornaria a orgulhosa meta de fazer uma torre que alcance os céus. Deus não quis destruir aquele povo, nem muito menos colocar abaixo aquela torre ou mesmo a cidade, apenas com uma coisa muito simples, causando confusão entre o povo de forma com que eles ficaram desunidos e não puderam mais dar continuidade à obra. Se nesse caso Deus exerce o seu juízo contra o povo por causa da sua vontade de se aparecer, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até 11, Deus reúne os povos. Deus concede a eles unanimidade. Deus concede a eles dons para falarem línguas compreensíveis a diversos povos e nações que ali estavam reunidos para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, acontece o movimento contrário do ocorrido em Babel. Não é o povo que de forma arrogante quer subir até Deus para se aparecer. É Deus, sem querer se aparecer, que desce até o ser humano em Cristo Jesus e através do Espírito Santo no Pentecostes. É Deus sem alvoroço, é Deus sem tecnologia, sem tradução simultânea. Usa a boca de pessoas simples, também humildes galileus pescadores. São estes que não têm nada para mostrar que se tornam os arautos do Evangelho em todas as línguas das pessoas presentes naquele momento em Jerusalém. A união não faz a força quando se tratam de projetos orgulhosos. Porém, quando Deus chama e convoca para a sua obra, é a força do Senhor que promove a união. E esta união nós devemos usar para a obra do Senhor. Muitas vezes na minha vida já acompanhei a construção do templo de igrejas. Percebi quanto, às vezes, as pessoas gastam energias na construção de um templo religioso. Na minha cidade natal, Medianeira, no Paraná, à beira da rodovia, por mais de uma década eu vi uma igreja sendo construída. Ela não era tão grande assim, mas o luxo, as obras de arte, os detalhes seriam tão imponentes que a obra demorou muito a terminar. Por muito menos, já vi cristãos discutindo e até brigando. Até mesmo a construção de uma igreja pode servir a propósitos nada santos. Pode se tornar um alvo pessoal dos líderes para engrandecer algumas famílias ou mesmo orgulhar ao líder espiritual da comunidade. Porém, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, diz o Salmo 127:1. E assim foi com Babel, não foi edificada pelo Senhor. Foi edificada sobre o fundamento do orgulho humano, tendo como alvo o engrandecimento de uma nação. Seu fim não é algo de que alguém possa se orgulhar, porque virou ruína. Deus não destrói a cidade e a torre. Ele permite que elas fiquem ali, inacabadas, como ruínas de um projeto que não se concretizou. Já vi algumas ruínas de igrejas, e sempre penso, o que fez com que uma comunidade viva de fé se tornasse um montão de pedras e tijolos? De nada adianta a suntuosidade das construções dos nossos templos. O que realmente importa é a edificação da comunidade. E esta não é feita de tijolos nem de cimento, mas da palavra de Deus e da fé obediente que coloca os dons a serviço do reino de Deus. Fica então a pergunta para você refletir. De que maneira você está disposto a colaborar na edificação do reino de Deus? Pense nisto e tome uma atitude. Um abraço e até a próxima.